Alguma vez você já parou para pensar por que a maioria dos cristãos guarda o primeiro dia da semana? O que a Bíblia pode nos ensinar sobre o primeiro dia? O título da palestra de hoje é Reflexões sobre o primeiro dia da semana. A Voz da Profecia tem um grande respeito à sua consciência e à sua liberdade de crer. Louvamos o bendito nome de Deus, porque o seu imenso amor é para todos, sem nenhuma discriminação. Todos os textos apresentados neste programa são passagens bíblicas. E eu espero que este tema nos inspire e nos ajude na caminhada rumo ao lar celestial. A Bíblia nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Como consequência desse amor que excede a todo entendimento, somos devedores a todos do respeito e do carinho que o Senhor nos tem dado. Estas ponderações serão expostas dentro deste critério, para que todos permaneçamos unidos em Cristo. Vejamos então algumas considerações relacionadas ao primeiro dia da semana. Sabemos que o primeiro trabalho registrado na Bíblia foi feito no primeiro dia da semana. Está em Gênesis, capítulo 1, versos de 1 a 5, e esse trabalho foi feito pessoalmente pelo próprio Deus. Na lista dos 10 mandamentos, o primeiro dia da semana figura como um dos dias destinados ao trabalho. Confira no texto de Êxodo, capítulo 20, versos de 8 a 11. Não existe nenhum registro de que algum dos patriarcas tenha guardado o domingo ou ensinado algo sobre ele. Nenhum profeta repousou nesse dia ou deu algum conselho para que os fiéis o guardassem. Por intermédio do profeta Ezequiel, Deus reitera a classificação do primeiro dia da semana como dia de trabalho. Ezequiel 46, verso 1. O Criador não descansou no primeiro dia. Não o abençoou como dia sagrado. Em outras palavras, não o santificou como dia de repouso. Jesus Cristo, quando esteve pessoalmente na Terra, não descansou no primeiro dia da semana e nem o santificou para uso sagrado. Não existe nenhum texto ou registro de que os apóstolos tenham guardado esse dia. Também não encontramos nenhum texto em toda a Bíblia autorizando a mudança do dia de guarda para o primeiro dia da semana. Não existe nenhuma lei requerendo a sua observância. Por essa razão, não existe transgressão para o trabalho feito nesse dia. A Bíblia declara: Porque onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4,15. Não há nenhuma proibição de trabalhar no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Em todo o Novo Testamento, você não encontra qualquer penalidade por violar esse dia. Também não há nenhuma bênção prometida por observá-lo, e não há instrução alguma como deveria ser guardado. Nunca foi chamado dia de repouso. Seu nome é apenas primeiro dia da semana, e Jesus nunca fez referência a ele. O primeiro dia da semana é mencionado somente 8 vezes em todo o Novo Testamento. E os versos estão em Mateus 28, verso 1, Marcos 16, versos 2 e 9, Lucas 24, verso 1, João 20, versos 1 e 19, Atos 20, verso 7, e 1 Coríntios 16, verso 2. 6 desses versos referem-se ao episódio da ressurreição, sem nenhum comentário, nenhuma recomendação ou qualquer tipo de alteração doutrinária. No texto de Atos, pregaram e partiram o pão, coisa que faziam todos os dias no templo e até mesmo nas casas. Atos 5, verso 42. Finalmente, em 1 Coríntios 16, verso 2, Paulo sugere que, logo no primeiro dia da semana, em casa mesmo, as famílias deveriam separar a sua contribuição para evitar perda de tempo quando o apóstolo chegasse. Não existe, portanto, em todo o Novo Testamento, qualquer ordem para partir o pão em determinados dias, prova de que adotaram o costume diário para esse ritual. Jesus celebrou a última ceia em uma quinta-feira à noite. O Novo Testamento silencia-se completamente em relação a alguma mudança do dia de repouso do sábado para qualquer outro dia da semana. Em nenhum texto da Palavra de Deus há mandamento ou a mais leve sugestão de que deveriam guardar o primeiro dia da semana em memória da ressurreição, porque isso iria certamente contrariar o mandamento bíblico que diz que o dia de guarda é o sábado. Outra razão é porque Deus já tinha definido a forma de comemorar a morte e a ressurreição de Jesus. Ela é apresentada em Romanos 6, nos versos de 3 a 5, onde nós lemos: ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Não seria este o momento de parar e pensar por que a maioria guarda o primeiro dia da semana e não o sábado? Querido irmão, querido amigo, que o amor maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo o abençoe. A graça bendita e imensa de Deus o Pai e a comunhão poderosa do Espírito Santo acompanhem a sua vida e a renovação do seu zelo nos caminhos do Senhor. E agora o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O grande desejo de A Voz da Profecia é que, ao você tomar a decisão, inspirado por Deus, que você possa tomar a decisão certa de fazer aquilo que Deus orientou na sua palavra.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Obrigado, Arautos do Rei, por essa música tão bonita. Agora, querido amigo, obrigado por sua audiência e pelo seu carinho. A Voz da Profecia sente-se na obrigação de chamar sua atenção para o fato de que a maioria das pessoas guarda o primeiro dia da semana em vez de guardar o sábado, que é o dia que Deus orienta em sua palavra ser o dia de repouso. Ao tomar sua decisão, faça-o com oração. Peça que Deus o ilumine, que Deus o inspire para tomar a decisão certa e ficar do lado de Deus. Eu sei que muitos pensamentos devem estar percorrendo a sua mente agora, mas lembre-se que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Segure a mão de Jesus Examine sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus vai conceder a você a verdadeira sabedoria. Deus também nos dá o poder para fazer a sua vontade, porque é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E agora, se você tem no seu coração o verdadeiro desejo de fazer a vontade de Deus, incline a sua cabeça e ore comigo agora. Bom Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina como viver aqui neste mundo, como Te servir, como Te amar. É verdade que muitas vezes as coisas não são exatamente como nós imaginamos, e às vezes até nem como nós queremos. Mas uma coisa é certa, do fundo do coração queremos fazer a Tua vontade. Dá-nos poder para tomarmos a decisão certa e que fiquemos do Teu lado, do lado da Tua palavra, e que no final de tudo aqui nós possamos ouvir dos lábios do Senhor Jesus: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. Que possa ser esta a nossa experiência, em nome de Jesus. Amém.